Temos. Muito obrigado. Vamos então continuar com a segunda parte da nossa reunião. O ponto 1, fixação da redação final do projeto de resolução número 152 do livro que recomenda a regulação do uso de partituras musicais. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre a redação final proposta para dar pleno? Sr. Deputado Filipe Pinto, tem a palavra.
É só para referir que concordamos com a redação final.
Muito obrigado. Então, está encerrado este ponto. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 8 de julho de 2025. Alguém tem alguma coisa a dizer? Se não há intervenções, coloque então o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, projeto de resolução número 136 do Chega, recomenda ao Governo que promova a urgente conservação e requalificação da Igreja de São Sebastião em Lagos. Apresentava ao Grupo Parlamentar do Chega, se a discussão é em plenário ou em comissão. Sr. Deputado,
faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, é em comissão.
Então fica agendado para a próxima reunião. Ponto 4, apreciação e votação do regulamento da comissão. Esta proposta foi enviada a todos. É uma proposta base, como já explicamos na última reunião, isto depois carece de uma alteração quando houver a conferência de presidentes de comissão. Normalmente há sempre umas alterações que têm a ver com as grelhas e depois faremos essa atualização, mas a ideia era aprovarmos o regulamento com essa nuance que depois faremos uma alteração. Alguém quer usar a palavra? Não? Portanto, coloco o mesmo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado. Ponto número 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição da antiga Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, GEPAC, da Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Fomento Cultural, Maria Fernanda Soares Rebelo Leitor, e dos antigos Ministros da Cultura, Graça Fonseca e Pedro Adão e Silva, no âmbito das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, IGF, sobre o Fundo de Fomento Cultural. Eu dava a palavra ao Chega para apresentar este requerimento. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de passar diretamente aqui à apresentação do nosso projeto, queria apenas dirigir-me ao Partido Comunista Português, felicitando por finalmente se preocupar com a independência da RTP, uma vez que não o fez nos últimos anos, quando a Comissão de Trabalhadores era totalmente dominada por camaradas do Partido. Agora, diretamente sobre o nosso requerimento, acho que resulta claro daquela que é a nossa exposição. Há aqui, segundo o relatório da Inspeção Geral de Finanças, que deteta várias irregularidades que resultam em mais de 123 milhões de euros que foram entregues, não se sabe muito bem como, sem cumprir determinados objetivos. Há inclusivamente casos em que os apoios, estamos a falar, portanto, de dinheiro público, os apoios foram dados para projetos que nem sequer foram iniciados e parece-nos, portanto, que é necessário ouvirmos a então Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais, mas também os ministros da Cultura, que eram à época, que eram nesta época de 2020 a 2022, para perceber se existem mecanismos de fiscalização no que diz respeito à atribuição dos apoios públicos, porque estamos a falar de dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, se esses meios de fiscalização existem, se não existem, se estão a funcionar bem, se não estão a funcionar bem, se são suficientes, se são insuficientes. E é, portanto, esta a razão pela qual pedimos a audição destas três personalidades. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este ponto, alguém deseja usar a palavra? Deputado do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o fundamento do requerimento apresentado pelo Partido Chega refere uma peça que, como fundamento da sua argumentação, refere uma peça que eu devo confessar, com franqueza, não consegui encontrar. o dito relatório da IGF não está disponível em nenhum sítio oficial, designadamente no sítio da IGF. Está disponível um resumo de duas páginas. Não parece que a forma apropriada de avaliar um relatório seja através de um relatório de duas páginas. Devo dizer que até me surpreende um pouco que um relatório desta natureza não esteja disponível no sítio oficial da entidade inspectiva. De qualquer maneira, e relativamente aos anos que são mencionados neste requerimento, não tenho tido acesso a esse relatório, porque ele não está onde, a nosso entender, ele poderia ser encontrado, tivemos o cuidado de olhar com cuidado para as listagens exaustivas do Fundo de Fomento Cultural, onde aparecem ano a ano todas as verbas, com um enquadramento legal, com o destinatário, com um montante especificado. E faz um bocado de impressão, e por isso gostaríamos de ver o relatório e não o resumo, que a ideia de que, no fim, transmitida aqui, de que não se sabe muito bem para onde é que foram as verbas, parece um bocado estranho, especialmente para estes anos. Em 2020, o primeiro dos anos mencionados, mais ou menos 84% dos apoios são medidas Covid, de duas naturezas, medidas iniciais, ainda submetidas ao Decreto-Lei 102, de 1980, e depois medidas Covid numa fase mais consolidada, no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social, enquadrada por uma resolução do Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros 41-2020, 6 de junho, e são, em geral, verbas muito pequenas, mas de facto muitas verbas, e penso que talvez alguns já se tenham esquecido do que foi a emergência da Covid, mas nós não nos esquecemos. Depois há menos de duas dezenas de bolsas de criação literária que também estão claramente reguladas, originalmente pelo Decreto-Lei 391 de 87, que depois tem vindo a ser, por portaria, tido o regulamento aprovado, e, portanto, a ideia de que não se sabe como é que essas regras são aplicadas também é estranho. E depois há as fatias tradicionais, fatias gordas, da aplicação de Fundo de Fomento Cultural, que são o Teatro Nacional de São João, o Teatro Nacional de Dona Maria II, a Fundação do Centro Cultural de Belém, a Fundação de Serralves, a Oparte, a Biblioteca Nacional, neste caso para a aquisição do Espólio de Fernando Pessoa, a Fundação Casa da Música, a Cinemateca Portuguesa, etc. etc. Se passarmos para 2021, além destas grandes instituições que sabemos que têm apoio à programação sistemáticos da parte deste fundo, temos massivamente o Programa Garantir Cultura, que ainda é uma continuação do Programa de Estabilização Económica e Social, ainda a resposta à Covid, coberto pela portaria 37A desse ano, onde também parece mais ou menos evidente qual é o destino. Bom, e depois nós estamos a falar de, em alguns seis anos, de listas de apoios com largas dezenas de páginas e, portanto, esta análise acho que valia a pena ser feita pelos seus deputados. Mas, dito isto, nós não temos propriamente uma condição muito clara para saber o que é que devemos deixar sobre este requerimento sem que haja uma disponibilização oficial do relatório que sustenta aquelas duas páginas, que é a única coisa que está publicada na página da IGF. E, portanto, se alguém, ou o seu presidente, ou por alguma outra via, houver uma forma oficial de disponibilizar esse relatório, nós achamos isso necessário para termos uma opinião firme sobre este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João, PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, o grupo parlamentar do PSD, até à semelhança daquilo que foi a audição anterior, defende naturalmente a transparência e o esclarecimento e que não haja aqui, que se alimentem aqui quaisquer tipo de desconfianças ou suspeições. E, portanto, não querendo entrar agora na discussão da substância deste relatório, porque se estas audições forem viabilizadas, teremos naturalmente a oportunidade para o fazer, dizer que perante estas conclusões da existência deste relatório da Inspeção-Geral de Finanças, julgamos que não temos nada a opor à realização destas audições, até porque não queremos aqui, como há pouco disse, alimentar quaisquer tipo de desconfianças ou alimentar quaisquer tipo de suspeitas, não é isso que está em causa de todo, e espero também que não seja isso que esteja na origem deste requerimento e do pedido destas audições, mas julgamos que pode ser algo positivo, algo até pedagógico para o futuro, para que se possam vir a melhorar procedimentos, práticas, se possa vir a fazer melhor do que aquilo que foi feito até agora nesta matéria. E, portanto, com esse espírito de transparência e também de procurar fazer melhor aquilo que foi feito até então, não temos nada a opor à realização destas audições e, portanto, vamos votar a favor deste requerimento e a favor da realização das respectivas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende usar a palavra? Se não tenho mais nenhuma intervenção, eu ia colocar o mesmo à votação. Muito bem. Relativamente ao ponto 5, requerimento apresentado pelo parlamentar do Chega, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Está aprovado com os votos a favor do Grupo Parlamentar do PSD e do Chega, com a abstenção dos restantes grupos parlamentares. O ponto número 6 tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Juntos pelo Povo, solicitando a audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP e do Ministro da Presidência sobre a autonomia editorial e dos recursos técnicos e humanos da RTP Madeira. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado para apresentar do JPP. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito, muito breve, portanto, o requerimento já foi distribuído há algum tempo esta parte e também queria aqui apresentar um pedido de desculpas porque na última reunião em que foi agendada não pude de forma alguma estar presente, houve sobreposição de comissões e agradeço a atenção também dada ao protocolar desta iniciativa. E, acima de tudo, portanto, isto tem a ver com a recente alteração da estrutura técnica da RTP Madeira. E, embora o JPP já tenha recebido alguma informação da estrutura regional, julgamos que importa questionar a sustentabilidade e a robustez desses compromissos por parte da estrutura regional, porque corre, portanto, entre as diversas agentes que sobreentendem esta matéria, que a autonomia editorial da RTP Madeira poderá estar em causa. Embora haja já garantias da estrutura regional que isso está devidamente salvaguardado. Mas, no entanto, achamos que é importante uma clarificação institucional e técnica por parte não só do Sr. Ministro, mas também do Conselho de Administração da RTP1, e, acima de tudo, explicitar os fundamentos técnicos e financeiros que motivaram a reorganização da continuidade das emissões. Está aqui em causa, portanto, a saída de 11 profissionais, e da parte do Sr. Ministro, entre outras questões, também perceber se há perspectivas de garantir maior autonomia administrativa e técnica à estrutura regional da RTP Madeira, no sentido de, portanto, criar ali um cariz regionalista a essa estação, que muitas das vezes coloca em causa a própria boa vontade de todos os profissionais que são confrontados com falta de meios para poder, portanto, desenvolver o seu trabalho. Portanto, resumindo, propomos aqui a audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP, o Dr. Nicolás Santos, e também do Sr. Ministro da Presidência, o Dr. Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a inscrição do deputado Pedro Coelho e depois do deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta questão da transferência da continuidade das emissões da RTP Madeira para Lisboa é um tema que tem sido debatido na região autónoma da Madeira. Vários grupos parlamentares já tiveram a oportunidade de reunir com o diretor do Centro Regional da RTP Madeira. O Centro Regional não é uma delegação da RTP, tem produção própria, tem conteúdos próprios, está a cumprir, no fundo, aquilo que está escrito e plasmado no contrato de concessão de serviço público. E nesta linha, o PSD, os deputados eleitos pela Madeira, não concordam com a alteração que foi efetuada. É uma alteração operacional, funcional, no fundo é quem carrega o botão para abrir a emissão agora a partir de Lisboa. Nos Açores não é assim, são os profissionais da RTP Açores que fazem esse trabalho. Até há pouco tempo eram os profissionais da RTP Madeira que faziam esse trabalho e, portanto, nós achamos que a falta de recursos humanos não é justificação, poderá sempre haver um concurso público e, portanto, alguns profissionais estão descontentes e já verificamos também algumas falhas na emissão. Verifico que o deputado da JPP mudou um pouco de opinião. Na Madeira disse que tinha tido garantias de autonomia editorial da RTP. Agora traz para Lisboa uma inversão desse assunto, portanto tem dúvidas relativamente à autonomia editorial da RTP. O PSD sempre foi contra esta mudança, mas nós também queremos ouvir o Presidente do Conselho de Administração da RTP. O que achamos é que se tratar, como se trata de questões técnicas operacionais, não faz sentido para já ouvir o Ministro da Tutela, como o Sr. Deputado referiu bem, são questões técnicas, são questões operacionais e, portanto, nós aprovamos a audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP e solicitamos ao Sr. Deputado que retire para já a audição do Ministro da Tutela, que achamos que neste momento esta foi uma questão, como foi sublinhado também assim pelo Diretor Regional da RTP, foi uma questão operacional, de gestão, com a qual nós não concordamos e nessa linha nós aprovamos este requerimento, sendo que terá que, no fundo, dividi-lo, ou seja, nós aprovamos a audição do Presidente do Conselho de Administração, mas achamos que se trata de uma questão operacional e técnica e que não há necessidade de ouvir para já o atual Ministro que tutela a RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o JPP pela apresentação deste requerimento que o PCP acompanhará, aliás, na linha das preocupações que já expendeu na pergunta feita ao Governo sobre a reestruturação da empresa e que se reflete claramente aqui. E não é apenas uma questão meramente operacional e técnica, há aqui questões de fundo, de natureza até eminentemente política, relativamente às opções para a empresa de serviço público de rádio e de televisão. O que nós encontramos aqui, designadamente no que diz respeito à emissão de continuidade na RTP Madeira, é o reflexo profundo e direto da reestruturação que está a ser feita a todo o custo e com inúmeros custos. O que acontece é que a RTP Madeira ficou sem capacidade, sem meios humanos para garantir a emissão de continuidade, está a ser garantida através da sede, isto é, em Lisboa. Bom, e por conseguinte, entendemos que é necessário não só esclarecer tudo isto, mas sobretudo contribuir para a reversão do desastre que já está a ser, para a atividade normal da RTP nos seus vários centros de produção e nos seus vários estúdios no continente e nas regiões autónomas. E por conseguinte, entendemos que é de toda a utilidade prosseguir esta averiguação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém, Sr. Deputado do Partido Socialista? Tem a palavra.
Sim, muito sucintamente, também para dizer que da parte do Partido Socialista tivemos a oportunidade na última semana, quer deputados da Comissão, quer a deputada eleita pela Região Autónoma da Madeira, de colocar questões ao Governo precisamente sobre as mesmas matérias e, portanto, são questões que estão, de facto, a levantar alguma preocupação e apreensão relativamente a estas, à oportunidade desta decisão, quer do ponto de vista técnico, como foi bem aqui dito, quer do ponto de vista das opções políticas e estratégicas no que dizem respeito à empresa, motivo pelo qual também acompanharemos esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Juntos pelo Povo, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, muito rapidamente dizer que aceito, portanto, a divisão, se é que é possível, da audição, a votação da audição do Presidente do Conselho de Administração em separado do Sr. Ministro Leitão Amaro. A presença do Sr. Ministro eu acho importante, posso até perceber que nesta altura não, mas no fato posterior sim, porque está aqui em causa, e não obstante o facto, como o deputado Pedro Coelho disse bem, eu parto do princípio, desde a altura que abracei uma causa política, uma causa pública, acredito nas pessoas. E o entendimento que foi transmitido pelo Centro Regional da RTP Madeira, houve ali garantias que a perda de autonomia não estava posta em causa. Portanto, mas não sou pessoa de baixar os braços, e achei por bem haver essa clarificação, não só aqui da estrutura nacional, mas também da parte política, neste caso do Sr. Ministro Leitão Amaro. Por isso aceito que seja feita uma votação em separado, para não inviabilizar, digamos assim, o requerimento no seu todo, e que se há no futuro esta comissão possa ouvir a parte política, porque eu acho que aqui, acima de tudo, também estamos a falar de opções políticas, nomeadamente aquilo que eu referi, que a RTP Madeira anseia e reivindica maior autonomia administrativa, financeira, porque se houvesse essa autonomia administrativa e financeira, seguramente havia capacidade de resposta para substituir ou contratualizar outros meios humanos para substituir aqueles que vão ser da estrutura regional da RTP, são 11 trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Coelho.
Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, só apenas para sublinhar que a Madeira tem um órgão de governo próprio, o primeiro órgão de governo próprio, que é a Assembleia Legislativa da Madeira, que todos nós devemos respeitar. Em primeiro lugar, isto é um assunto da Madeira, mas sabemos que a RTP é uma empresa pública, nacional, e a verdade é que já estão previstas audições na Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira, em comissão, do diretor do Centro Regional e também do Presidente do Conselho de Administração. Ou seja, na Assembleia Legislativa da Madeira, ninguém para já chamou o ministro para falar sobre este assunto. E o nosso requerimento, o nosso, no fundo, verbal, é nesse sentido. É, como sublinhou o senhor deputado, esta é uma questão que para nós não é meramente operacional, não é funcional. O PSD, no Orçamento de Estado para 2024, na altura nós não éramos governo, como sabem, nós apresentamos uma proposta para o orçamento pedindo mais meios técnicos, humanos, e funcionais para a RTP Madeira. Essa situação foi chumbada. Agora, o que achamos é que este assunto deve ser tratado, devemos escoltar as entidades que têm relevância nesta matéria. Agora, sabemos que é uma questão para já meramente funcional, de gestão, com a qual nós não concordamos, e por isso a nossa solicitação ao senhor deputado, que era no seu requerimento, para já, em vez de haver duas votações, para já votarmos a vinda do Sr. Presidente do Conselho de Administração e depois, se o Sr. Deputado ou outros senhores deputados, porventura, não ficar satisfeito, ou mesmo nós não ficarmos satisfeitos, aí se justificava a vinda do Sr. Ministro. Era esta a nossa solicitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sónia Monteiro, peço desculpa, não tinha reparado no seu pedido. Tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Chega irá acompanhar este requerimento, apesar de achar que o requerimento ao Ministro da Presidência não faz muito sentido, mas iremos acompanhar porque achamos que o serviço público da RTP tem de estar acompanhado sempre e tem que estar sempre ao serviço da verdade, da pluralidade, e é necessário virem clarificar o plano institucional e prestar esclarecimentos sobre o modelo de governação que pretendem seguir. O Chega está sempre ao lado da liberdade editorial, essencial num Estado que se quer plural, coeso e democrático. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguém para intervir? Não. Então colocava agora a questão ao requerente se retirou o ponto 2 ou se quer a votação em separado. Portanto, então, com a autorização do requerente, vamos votar apenas o requerimento com o ponto 1, que é a vinda do Presidente do Conselho de Administração da RTP, o Dr. Nicolau Santos. Muito bem, vou colocar o requerimento à votação apenas com o ponto 1, retirando o ponto 2. Quem vota a favor? Não. É para ver se... Temos que ver se a Comissão está atenta. Antes, está aprovado por unanimidade este requerimento. Muito obrigado. Vamos continuar então a nossa reunião. Temos aqui o ponto 7, apreciação e votação do parecer de relatório de regulação e atividades. Sr. Deputado João Santos, tem a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa, ainda relativamente ao ponto anterior, só uma sugestão. Uma vez que para a semana, à partida, será agendada a audição do Conselho de Administração da RTP a pretexto das audições anteriormente requeridas, eu não sei se haverá oportunidade, uma vez que vêm cá, de abordarem já também esta temática. Escusavam de estar a vir cá duas vezes seguidas, não sei. Fica aqui a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ainda não tinha comunicado essa hipótese, mas está previsto, ou temos autorização para fazer uma reunião para a próxima semana, terça-feira, às 11 da manhã. E, portanto, nós temos autorizações para fazer audições urgentes. Como vamos fazer uma audição urgente, podemos também juntar esta que acabamos de aprovar. Toda a gente se sente confortável com essa opção? Como é óbvio, temos que falar ainda com o Conselho de Administração, com o Presidente do Conselho de Administração, mas se, vamos ver se é possível fazer as duas audições na mesma, que resolvimos já o assunto. Portanto, ponto 7, apreciação e votação de parecer relatório de regulação e relatório de atividades e contas da entidade reguladora para a comunicação social referente ao ano de 2023, deputada relatora Sofia Carreira.
Sr. Presidente, novamente, o Grupo Parlamentar do PSD pedia, se possível, que se adiasse este ponto, uma vez que a senhora deputada hoje não está na Assembleia, por motivos pessoais não está presente, e, portanto, requeríamos o adiamento do ponto. Ela estava na última reunião, o ponto na altura foi adiado a pedido do Partido Socialista e ela hoje não consegue mesmo estar connosco. Muito obrigado.
Senhores deputados, como sabem, este ponto já foi adiado uma vez, tem que haver consenso de todos. Temos uma reunião para a semana, portanto, acho que, se não vir inconveniente, muito bem. O ponto 8 já votamos, ponto 9 outros assuntos, alguém tem alguma questão? Não? Então, agradeço a disponibilidade, obrigado, até à próxima semana. Muito obrigado.